o estadista, o mendigo e o poeta. Ainda quando eu estou atrasado para o trabalho, com muita pressa, não abro mão do meu ritual matutino diário de tomar café na padaria. Considero primordial ver gente, mesmo tendo as minhas questões a solucionar e as minhas peculiaridades. Enquanto levo a xícara à boca, olho para o infinito. Sim, infinito. Materialmente, essa suposta amplidão pode estar bloqueada por uma parede, com cartazes repletos de mulheres esbeltas e cervejas. Mas a minha psique espectral transpassa-a. Sou livre. E mesmo envolto em minhas quimeras, a visão periférica encarrega-se de capturar as demais insígnias e seus respectivos desígnios. Não há conclusão a chegar-se se não houver comparações. A selva humana remete a um orbe colossal de possibilidades que abrem leques de opções. É um dos preços do livre-arbítrio, o padecimento da hesitação. Segundo a física quântica, ao elegermos uma antelação, criamos um universo, pois essa escolha afeta a vida de todos os seres, sem excetuar nenhum, e concomitantemente mata um número infinito de outros universos, que são as opções subtraídas da concepção. É a chamada teoria do caos, a qual explica que o bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim, talvez, provocar um tufão do outro lado do mundo. Tantas possibilidades acarretam em um tempo que se arrasta com o maior fardo. E se eu tivesse feito diferente? Quem seriam os meus filhos que não nasceram? Quem seria eu? Como seria o mundo se eu houvesse me entregado a inclinações distintas? E a aflição é imensurável, porque pesa a responsabilidade da escolha. Nesse ponto, a liberdade não é tão maravilhosa assim. Sente-se falta de que alguém nos mande executar algo. E para aliviar, papagaiamos frases prontas do tipo: não foi porque não era para ser. Deus quis assim. O destino já está escrito. É melhor arrependermo-nos do que fizemos do que daquilo que não fizemos, e etc. Somente os néscios vivem respaldados por sentenças cabais que se contradizem. Se o silêncio vale ouro e a palavra vale prata, em certas situações ganhamos muito por ficarmos calados. Então, é insustentável dizer que o arrependimento é mais brando, necessariamente, quando consequência de um ato consumado. A pausa também faz parte da música. Somos feitos de silêncio e som. Não foi porque não era para ser? Que covardia é essa? Não foi porque eu fiz outra opção, ou porque eu não fiz o que agora eu acho que deveria ter feito. Faz-se mister hombridade para admitir. Só os fracos veem utilidade em mentir para si mesmo. E os mais fracos ainda optam por prosseguir num rumo no qual, lá no fundo de suas almas, já não creem mais, por medo de assumir o prejuízo do tempo escorrido em vão. O desperdício do que lhes resta é o preço que se paga por não querer absorver-se o peso da corpulência de decisões equivocadas. O destino já está escrito? Que vida chata é essa? Somos fitas cassetes de uma velha locadora? Nesse ponto da reflexão, o meu café começa a perder calor em demasia, e eu conjecturo que será imprescindível esquadrinhar um atestado médico. Agonias mundanas mesclam-se com arquejos espirituais. Acostumados que estamos a crer que as decisões vêm de um plano maior, sejam elas extramundanas ou provenientes de detentores de poderes tão distantes da nossa realidade que, por vezes, temos dificuldade de observá-los como sendo tão humanos como nós. Relutamos a aceitar ou mesmo refletir sobre o assunto com a ênfase necessária. O fato é que criamos um universo com pequenas decisões tomadas, sejam elas do interesse de um numeroso grupo ou puramente egoístas. Esse caminho tão aparentemente individual que acabei de escolher, o de refletir na padaria, observando cartazes vulgares que eu insisto em chamar de infinito, afetou a vida imediata de todos os que estavam presentes no hospital para o qual rumei e no meu ambiente de trabalho no qual deveria estar. A vida deles, por seu turno, afetará de todos os seus contatos e o processo repetir-se-á infinitamente, dando a volta ao mundo em frações de um segundo. Velocidade esta que é turbinada pela interligação de um mundo que acontece, tecnologicamente, em tempo real. Universos dentro de outros universos são criados a torto e a direito, num processo que nos assusta. Aí surge a necessidade psicológica de auto-excluir-se dessa responsabilidade de governantes que somos do universo. Sim, do universo, levando-se em consideração que sinais derivados de aparatos científicos são dissipados em direção ao cosmo, em forma de ondas de rádio, por exemplo, e que os humanos que comandam, direta ou indiretamente, esses aparatos são também afetados por nossas decisões. O citado bater de asas da borboleta, ou a escolha entre chá ou café, no balcão da humilde padoca, afetará a diversidade de ondas espargidas pelo espaço sideral, bem como as informações nelas contidas. É tenebroso. Um poeta escreveu uma poesia que será lida daqui a 200 anos. Um estadista de um importante país tomará decisões em 1214, após lê-la e emocionar-se com a poesia escrita em 2014, e influenciar-se-á por ela. Bilhões de pessoas que nem nasceram serão influenciadas pela decisão do estadista. Quem mais influenciou? O estadista ou o poeta? Ou será o mendigo que habitava a esquina da casa do poeta e inspirou-o? Ou será a moça que despedaçou o coração do homem que perdeu a vontade de lutar pelo que lhe era de direito e foi viver nas ruas como esmolador? Ou será o bisavô da moça que decidiu aos 45 do segundo tempo que não morreria sem deixar sua semente nesse planeta? Todos eles criaram e mataram universos vorazmente e com o mesmo poder. Esse é o maior milagre do mundo que parcamente apelidamos de livre-arbítrio. O próximo segundo que o relógio encarregar-se-á de traduzir numa linguagem de fácil assimilação aos meros mortais, transformando o hermético tempo numa análoga marcação digital, é exclusivamente seu. Hirto também está, você decidindo, matando e criando. O silêncio também faz parte da música. A opção pela desistência permanente ou sono eterno é o mesmo que inércia permanente, o que não o isenta. Que infinitudes de universos você criará? Que outras imensidões da mesma envergadura serão postas em óbito? O tic-tac impiedoso do relógio e o soporífero balanço do pêndulo do velho cuco exigem uma resposta sua. Marcelo Garbini Mingau Ácido. Obrigada.